Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de maio, de março ainda, né, gente? Já quero adiantar. E 27 de março já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Vamos sim, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio-Dia a partir de agora. Muitas informações para você, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem já, de preferência escrita. O Coutinho Neto também chega já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial.
Isso mesmo, já Coutinho conosco aí com muitas informações, tá? E eu já vou dar um spoiler aqui para os ouvintes, né, Marcos? Já pode, né? A gente prometeu, né? Eu comentei isso no dia 6 de março, o dia que o Jornal do Meio Dia completou 8 anos no ar. E eu disse, até o final do mês vamos ter um programa especial em homenagem aos 8 anos do Jornal do Meio Dia no ar. Então, amanhã, tá? Sexta-feira, vamos ter esse programa especial aqui, com muitos convidados, com música ao vivo também, né? Afinal, é um sextouzinho, né? Vamos fazer um sextou aí, comemorando os 8 anos do Jornal do Meio Dia.
Um dia especial, né?
É um dia especial, vamos ter convidados aqui amanhã. Então, já quero adiantar que a gente quer a participação especial de quem? Do nosso querido ouvinte. Porque, afinal de contas, é como eu digo aqui, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, eu quero a participação especial dos ouvintes amanhã. Eu quero depoimentos de vocês que acompanham o Jornal do Meio Dia há 8 anos. Ou que tem menos tempo também, mas eu quero depoimento de vocês, o que vocês acham do programa, né? Se já precisou aqui utilizar o programa de alguma forma e foi ouvido, foi atendido e teve um retorno positivo, pode falar para nós. Manda esses depoimentos amanhã, tá? Mandem amanhã, deu 12 horas, pode mandar. Já prepara aí seu depoimento hoje por escrito ou via áudio e já manda amanhã. Às 12 horas, tá? Combinado? Amanhã, sexta-feira. Porque hoje não, porque hoje muitos programas vão utilizar o WhatsApp. Acaba perdendo aí as mensagens. Envia amanhã, sexta-feira, às 12 horas. Combinado? Pois é, e a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Isso mesmo, 12 vezes sem juros. Conheça a loja Universo Calçados em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Enviamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bolsonaro vira réu. Ontem o STF decidiu que o Bolsonaro vira réu aí, né? E a gente vai continuar acompanhando, mas ele ainda vai ser julgado.
Jornal Dia de Teresina: empresas terão que reservar 5% das vagas para mulheres vítimas de violência no Piauí.
Jornal do Comércio Recife, ex-presidente Bolsonaro e aliados viram réus no STF.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado.
Ele nega. Gazeta de Alagoas, Maceió, Supremo torna réus Bolsonaro e mais 7 pessoas.
Tribuna do Norte de Natal, PM rejeita Frasqueirão para a final do estadual e ABC ameaça não jogar.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, por unanimidade, STF torna réus Bolsonaro e outros 7 por trama golpista, segundo o STF.
Correio de Sergipe de Aracaju alerta. Sergipe tem 3 municípios com alto índice de infestação do Aedes.
Muito perigoso, hein? Aedes aegypti é aquele mosquitinho danadinho que transmite dengue, zika e chikungunya. Você tem que combatê-lo, tá? Na sua casa. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Processo aberto. STF torna réus. Bolsonaro e mais 7 aliados. Correio Brasiliense, Distrito Federal.
Réu no STF, Bolsonaro faz ato político e tenta negar golpismo.
Correio do Povo, Porto Alegre, Bolsonaro vira réu.
Jornal Estado de Minas e Belo Horizonte, o adeus de um apaixonado por Belo Horizonte.
Pois é, né? No caso, essa manchete é sobre a morte do prefeito de Belo Horizonte, né? O Fuad Noman, que morreu ontem aos 77 anos. Ele estava em estado grave, né, após sofrer parada cardiorrespiratória na noite da última terça, mas ele já estava internado também desde janeiro por conta de um outro problema, né, que ele estava tendo, né, estava com um probleminha aí, e aí ele já tinha sido internado, e quando foi na noite da última terça, ele teve, entrou em estado grave por conta de uma parada cardiorrespiratória, informa aí diversos noticiários, como o site R7, por exemplo. E aí ontem, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morreu aos 77 anos, tá? Ele que foi reeleito na última eleição, né? Agora em 2024, ele foi reeleito prefeito de Belo Horizonte.
Jornal Folha de São Paulo. Por consenso, o STF torna Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe.
E vamos direto para o Popular Goiânia. Caiado quer levar parceria privada em obras para o país. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje, né, pelo nosso país. E a partir de agora vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional a gente vai direto para o Ilhéus em destaque com essas notícias aqui sobre o nosso município, a nossa cidade. Vamos falar de um mutirão bem interessante, que é o Mutirão da Mulher, evento gratuito que oferece cuidado e capacitação aqui em Ilhéus. Então, em celebração ao mês da mulher, as faculdades de Ilhéus e Madre Thaís, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, por meio da Prefeitura de Ilhéus, promovem o Mutirão da Mulher. E o evento, que acontecerá no dia 29 de março, é totalmente gratuito e será realizado no campus da Faculdade de Ilhéus, das 8 da manhã às 4 da tarde. É isso mesmo, próximo sábado, dia 29. O atendimento será feito por ordem de chegada até o preenchimento total das vagas disponíveis. Durante o mutirão, as participantes, tá? As mulheres, terão acesso a uma variedade de serviços de saúde e capacitação. Entre os atendimentos oferecidos estão consultas odontológicas e psicológicas, exames de prevenção, sala de vacina, além de ultrassonografias de mama e transvaginal. O evento também contará com cursos de capacitação nas áreas de estética, cosmética, saúde do coração da mulher, orientação profissional e muito mais. A Vanessa Gedeon, a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, destacou a importância da iniciativa. Ela disse que o Mutirão da Mulher é uma ação fundamental para promover o bem-estar e o empoderamento feminino em nossa cidade. Ao oferecer serviços de saúde e oportunidades de capacitação, estamos investindo no futuro das mulheres de Ilhéus e fortalecendo a cidadania. A programação do evento busca atender de forma integral as demandas das mulheres, incentivando a prevenção e a promoção da saúde, além de proporcionar momentos de aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional. Com essa iniciativa, a Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso com a valorização e o apoio à comunidade feminina. Interessante esse mutirão. Então vai lá participar, tá? Não deixe de participar, mulherada. Leve os documentos, cartão do SUS, comprovante de residência e vá participar lá na Faculdade de Ilhéus, ali na Zona Sul, sábado, dia 29, inicia às 8 da manhã. Mudando de assunto, Marcos, a Prefeitura de Ilhéus adere ao projeto Sei Bahia Municípios, né? O que é isso?
O convênio representa um avanço na inovação e tecnologia dos processos administrativos. A Prefeitura de Ilhéus deu um grande passo rumo à inovação tecnológica na administração pública. Em reunião, nesta quarta-feira, o prefeito Valderico Júnior assinou um convênio com o governo da Bahia para a implantação do projeto Sei Bahia Municípios, uma iniciativa aí que irá informatizar os processos da administração pública, eliminar o uso de papel e diminuir a burocracia. Além do prefeito, participaram do encontro o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o UESC, Alessandro Fernandes de Santana, o vice-reitor Maurício Moro, o diretor de Inovação e Gestão de Projetos da TIC, da Secretaria da Administração da Bahia, SAEB, Anderson Vasconcelos Prazeres, e secretários municipais. Para o prefeito Valderico Júnior, a adesão do SEI Bahia Municípios é um marco para a transformação tecnológica do município. Estamos trazendo inovação para a administração municipal, garantindo mais eficiência, transparência e agilidade nos processos. A digitalização significa menos burocracia e mais rapidez na execução das demandas, beneficiando diretamente a população. Nosso compromisso é tornar a gestão cada vez mais moderna e acessível. O convênio surge através de iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, SDEI, que articulou junto à Secretaria de Gestão a parceria com a UESC. A SDEI será responsável pelo processo de implantação do sistema. Com o SEI, iniciamos um novo momento na qualidade da gestão pública em Ilhéus. Agora vamos sair da era do papel para entrar no digital. É um grande avanço que vai garantir maior segurança, eficiência e a melhoria do atendimento à população, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Ganei. Então, um grande passo aí da Prefeitura de Ilhéus com essa parceria para que as coisas sejam mais rápidas, né, e eficientes em Ilhéus, né, Cátia?
Exatamente, isso é muito importante, né? Bem, mudando de assunto aqui, ainda circulando por Ilhéus, olha, autoridades visitam obras do novo Fórum da Comarca de Ilhéus. Parceria entre o Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, e a Prefeitura busca melhorias no entorno da construção no bairro Jardim Atlântico. Na tarde de ontem, né, foi realizada uma visita às obras do novo Fórum da Comarca de Ilhéus, localizada ali na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Atlântico, né, ali em loteamento Jardim Atlântico. A construção representa um avanço significativo na modernização da estrutura judiciária do município. Estiveram presentes na visita o diretor de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça da Bahia, o José Rivas, além de representantes da empresa construtora, incluindo o coordenador Ciro Souza e os engenheiros Ariel Duarte, Quércio Andrade e André Lessa, responsável pela fiscalização da obra. Também participaram o procurador-geral do município de Ilhéus, Michel Mendonça, o secretário de Infraestrutura, Gabriel Cerqueira, o juiz corregedor e titular da terceira vara cível da comarca de Ilhéus, Dr. Antônio Carlos Higino, o administrador do Fórum de Ilhéus, Armando Carneiro, e o assessor do juiz, da terceira vara cível, Ângelo Argolo. Então, durante a visita, foi destacada a parceria entre o Tribunal de Justiça da Bahia e a Prefeitura de Ilhéus, que está estudando formas de promover melhorias no entorno do novo fórum. A iniciativa busca garantir melhor infraestrutura viária e acessibilidade, beneficiando tanto os servidores quanto a população que utilizará os serviços do Judiciário. A construção do novo fórum faz parte de um conjunto de investimentos para garantir maior eficiência no atendimento à população e melhores condições de trabalho para magistrados, servidores e operadores do direito. Então tá aí, né? Quem passa em frente, você percebe que as obras estão bem adiantadas, né? A previsão, se não me engano, é 2026, né? Ano que vem, entregar aí o novo fórum de Ilhéus. O mês ainda, a data, não temos. Mas quando a gente tiver, a gente divulga aqui, tá? 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também, uma ótima quinta-feira! Senhor Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão!
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo dia para você, bom trabalho e um grande abraço!
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço! Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O papo é na cidade de Ilhéus. Na manhã de ontem, quarta-feira, policiais militares da 69 Companhia Independente de Polícia prenderam dois homens suspeitos do envolvimento no homicídio de Leandro Batista dos Santos e uma tentativa de homicídio ocorrido na noite anterior no bairro da Urbis, zona sul da cidade de Ilhéus. Durante a operação, uma pistola 9mm, munições e drogas foram apreendidas. A ação teve início após denúncias indicarem que os suspeitos estavam escondidos em uma residência na rua Monteiro Lobato. Ao chegar ao local, os policiais localizaram um dos indivíduos que tentou fugir, mas foi rapidamente contido. No interior do imóvel, foram encontradas a pistola 9mm com um carregador e 10 munições, além de 36 trouxinhas de crack. O segundo suspeito, este foi capturado logo em seguida, após informações fornecidas pelo primeiro detido. Dedurou comparsa! Os dois homens foram encaminhados da Delegacia Territorial de Ilhéus, juntamente com o material apreendido, para a adoção das medidas cabíveis. Informações da assessoria de comunicação da Companhia de Policiamento da Região Sul, através da 69CIPM, que eu mando um abraço para a Capitã Laís. Município de Itapitanga, região do Cacau. Uma operação policial na cidade de Itapitanga, no sul da Bahia, resultou na morte de um criminoso e na prisão de outro indivíduo. A ação foi realizada na manhã de ontem, quarta-feira, e foi conduzida por policiais militares da 6ª Corpim de Itabuna, sob o comando do delegado Evi Paternostro, e teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra membros de uma organização criminosa que atuava na região. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a bala por um criminoso conhecido pelo apelido de Neguinho. No confronto, Neguinho foi baleado e, apesar de ter sido levado para o hospital local, não resistiu aos ferimentos. De acordo ainda com informações da polícia, Neguinho era o braço direito de Bartô, líder de uma facção criminosa que atua em Itabuna e região. Neguinho era conhecido por aterrorizar a comunidade, ameaçando moradores e comerciantes. Extremo sul da Bahia. Na tarde de ontem, quarta-feira, a Polícia Civil de Itamaraju cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Guilherme de Souza Ferreira, 19 anos, acusado de assassinar Lucas Rossati Bonfim, então com 19 anos, em 13 de outubro do ano de 2021. Testemunhas relataram que, no dia do crime, Lucas estava conversando na porta de uma residência quando foi abordado por Guilherme, que sacou uma arma e atirou contra ele. As investigações apontam que o suspeito agiu movido pela suspeita de que Lucas teria relação com uma operação policial realizada pouco antes no local onde foram apreendidas drogas e armas. Guilherme estava foragido desde que o mandado de prisão foi deferido pela justiça. Mas ontem, quarta-feira, a Polícia Civil de Itamaraju descobriu que ele havia sido preso na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo, por porte ilegal de arma, e estava detido na penitenciária regional da cidade. O mandado de prisão por homicídio qualificado, então, foi cumprido. E o acusado agora aguarda pelo julgamento. Município de Porto Seguro, a Polícia Federal deflagrou na última terça-feira uma operação para investigar possíveis atos de corrupção na unidade da Polícia de Imigração da Delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro. A ação tem como foco a apuração de irregularidades em serviços prestados a estrangeiros, como naturalização e autorização de residência. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em locais ligados a um funcionário terceirizado suspeito de cobrar valores indevidos para facilitar processos migratórios. A Polícia Federal reforça que os procedimentos relacionados à regularização de estrangeiros devem ser feitos exclusivamente pelos canais oficiais, garantindo transparência e evitando intermediários que passam a se aproveitar da vulnerabilidade dos solicitantes. A operação segue em andamento e os responsáveis podem responder por crimes como corrupção passiva e estelionato. Ainda circulando pelo extremo sul da Bahia, a Polícia Civil de Caravelas prendeu Marcelo Silva Mota, 48 anos, acusado de adulteração de sinal identificador de veículo. A prisão ocorreu após a polícia tomar conhecimento de um boletim de ocorrência que acusava Marcelo de desacato e ameaça contra um servidor do Fórum Aliomar Baleeiro, na cidade de Caravelas. Após localizar a motocicleta de Marcelo, uma Bravax cor cinza sem placa policial, os policiais civis apresentaram na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Caravelas. Marcelo confessou que não possuía carteira de habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor. Marcelo foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tipificado no artigo 311 do Código Penal Brasileiro, e permanece à disposição da Justiça. A ação foi realizada pela Delegacia Territorial da cidade de Caravelas. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 29 minutos. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, Marcos, liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo 988-29-1029, esse é o WhatsApp, Marcos Bezerra já está navegando. O que temos de mensagem? Dá para divulgar aí algumas mensagens.
É, o ouvinte mandou boa tarde aqui, Kátia, boa tarde, Marcos, parabéns pelo programa de vocês, nota mil. Ah, através de vocês foram resolvidos problemas na minha rua. Muito obrigada mesmo, e continuem assim, né, mandando ver.
Já estão mandando a mensagem que eu pedi para mandar amanhã. Assinou a mensagem?
A Hélia da Barra.
Se você podia ir encaminhando essas mensagens, que a gente utiliza amanhã.
Pronto.
Mas pode divulgar.
É, depois a gente lê mais aqui, né? Tem uma enorme aqui, a gente lê com calma. É, tem mais um aqui, o ouvinte mandou até foto. Boa tarde, moro na rua Maria Guilmar, no Banco da Vitória. No momento estamos assim, esgoto a céu aberto, né? Odor muito forte, ruim, lá na rua. Lembrando que a rua Maria Guilmar é perto à cabana do Inocêncio. Então, no Banco da Vitória, o pessoal reclamando de esgoto a céu aberto.
Entendi. É, tem que rever isso, tem que ver logo isso aí. Quem, de quem é essa responsabilidade desse esgoto? Prefeitura ou Embasa? Para resolver isso aí o mais rápido possível. Diga, Marcos.
É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Sou Conceição do Teotônio Vilela em Léus. E volto a pedir a quem de direita para ver essa situação do novo RG, né? Quase ninguém está conseguindo marcar pelo aplicativo. Pedimos que vocês nos ajudem.
É, tá difícil mesmo. Já tentei também. Como é que a gente vai ajudar? Gostaria muito de ajudar, mas tá bem complicado, viu? A gente vai tentar questionar aí o governo do estado qual é essa dificuldade, por que dessa dificuldade, né? Qual é o problema? As pessoas precisam agendar aí para fazer a nova SIM, né? É. Enfim. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente libera para mais participação do ouvinte. Continue enviando mensagens. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região, conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Anote aí o WhatsApp da Margram, 999-0689-8202. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Como está liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra está navegando ali pelo WhatsApp para divulgar aí mensagens de ouvintes, né, Marcos Bezerra?
Pois é, aqui no nosso WhatsApp, né, olha, o pessoal do Sindicato Rural de Ilhéus mandou um banner aqui sobre a reunião de sensibilização da TEG Bovinocultura de Leite, né, vai acontecer no dia 3 de abril, às 2 da tarde, lá no Sindicato Rural de Ilhéus. E é um serviço gratuito oferecido ao produtor rural brasileiro pelo Senar. Tem um foco na geração de renda, melhoria da produção e na gestão rural de forma educativa. Os produtores são acompanhados periodicamente por um técnico de campo durante 24 meses, tempo mínimo necessário para avaliar os resultados da aplicação da metodologia. Então, o Ronaldo, consultor do Senar, a TEG Leite, que mandou esse aviso aí para os produtores.
Pronto, está divulgado. Mais alguma mensagem para divulgar?
Tem mais aqui.
Sim, que mais de mensagem? Enquanto você separa, vou divulgar a notícia aqui para os ouvintes. Daqui a pouquinho a gente volta lá no WhatsApp, tá? Dá tempo de você enviar ainda a sua mensagem. Inclusive, deixa eu fazer um divulgar algo que a gente recebeu agora há pouco. Deputado estadual Pedro Tavares, União Brasil, cobra do governo do estado a manutenção da iluminação pública em um trecho de Ilhéus que é de responsabilidade da gestão estadual. Segundo o deputado Pedro Tavares, a falta de iluminação no percurso que vai do entrocamento da Catedral de São Sebastião, passando pela Ponte Nova até o bairro, até chegar ali ao Hotel Opaba, tem gerado grande preocupação entre moradores e motoristas que trafegam pelo local. O parlamentar ressaltou a questão em pronunciamento na Assembleia Legislativa da Bahia e disse: é uma escuridão muito grande e o que vemos é que não há a manutenção por parte do governo do estado. Se a gestão estadual não tiver condições de resolver, pode firmar uma parceria com a prefeitura, que está disposta a assumir essa responsabilidade para garantir mais segurança e qualidade de vida para a população, afirmou o deputado estadual, que destacou o esforço do prefeito Valderico Júnior e a parceria para levar melhorias a Ilhéus ao defender a necessidade de o governo fazer a sua parte. E ainda enfatizou: Ilhéus não quer escuridão, quer luz, quer crescimento. Estamos trabalhando ao lado do amigo e prefeito Valderico Júnior para construir um futuro promissor para a população que tanto merece. Olha, é realmente, porque esse trecho aí, gente, é de responsabilidade do governo do estado, não é da prefeitura, né? Então, se firmar essa parceria, como o próprio deputado diz, né, e a prefeitura assumir e resolver, ótimo, né? Agora, o que não dá é para ficar nessa escuridão. O governo está tendo que fazer a parte dele, né?
Trecho muito usado para caminhada, para corridas, né, o pessoal se exercitar ali.
Exatamente, Marcos Bezerra.
Tem mais aqui, Kátia. Boa tarde, por favor. Gostaria de não me identificar. Chama a atenção da prefeitura de Ilhéus, Sutran. Devido à construção de uma nova faixa elevada na BA-001, lá na faixa duplicada, Zona Sul, É uma medida positiva, muito boa inclusive. Alguns motoristas e motociclistas, para fugir do trânsito, estão indo para a rua de baixo, em frente à BB, etc., passando em alta velocidade. Ali tem escolas, né? Tem também comércios, o que gera perigo para todos e principalmente para as crianças. Esses dias eu estava ali parado e quase vi um atropelamento por conta dessa alta velocidade. Realmente eu também já vi, né? Muitas pessoas pegando a via de baixo, indo numa velocidade inadequada para aquela via, Kátia.
Eu tô vendo sempre, todos os dias. Infelizmente, né? Tem motorista que não tem um pouco de sensatez e acha que para agilizar o lado dele pode passar ali de qualquer jeito, né? Esquece do pedestre, esquece que ali tem escola, né? Tem lojas, tem clube. Então a movimentação ali de pessoas também... tem durante todo o dia e está faltando aí sensatez por parte de alguns motoristas, gente, motoristas. E estou falando não só de motorista com seu carro próprio, mas também de motorista de carro de aplicativo, né? Que eu estou vendo fazer isso ali, porque fizeram comigo dentro de um carro de aplicativo. Eu fiquei até chocada com a forma como o cara passou. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, pega leve.
Na falta desse bom senso aí de parte dos motoristas, motociclistas, eu defendo colocação de pequenos quebra-molas ali. A uns 10 metros assim de distância, antes de cada entrada, né? Que tem para as ruas. Então bota quebra-mola menor ali, que aí eu creio que vai reduzir bastante ou acabar com isso.
Porque eu vou te falar, tá muito motorista sem noção circulando por ali. 12:45, mais alguma mensagem para divulgar?
Por enquanto é só.
Vamos de notícia. Ontem a gente ia divulgar essa notícia aqui e ficamos sem energia, né? Então ficamos fora do ar. Inclusive, para quem não entendeu nada, teve uma árvore, né, que partiu um fio, ou foi mais de um fio ali, ou foram vários fios.
Caiu sobre a fiação, né?
Próximo ali à rodoviária já. E aí de lá para cá ficou todo esse trecho aqui da Avenida Itabuna sem energia. Então nós ficamos fora do ar, né? O Jornal do Meio Dia acho que saiu do ar umas 12h40, né, Marcos? Mais ou menos.
Mais ou menos.
E aí não conseguimos voltar mais ao ar. Inclusive ficou parte da tarde aqui sem energia,
sim,
né?
Sim.
Se não me engano.
Todo esse trecho aqui, Avenida Itabuna, né?
Exatamente. Aí ontem a gente ia divulgar essa notícia, não deu, mas vamos divulgar agora para vocês. Vamos falar aí sobre o delegado que é investigado por suspeita de envolvimento em desvio de fuzis. Ele foi exonerado, tá? Do cargo na Polícia Civil. Então, o delegado Newton Tornes, investigado por suspeita de envolvimento no desvio de fuzis apreendidos na Bahia, foi exonerado do cargo de coordenador técnico do Departamento de Polícia Metropolitana, DEPOM, da Bahia. A exoneração foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues e publicada no Diário Oficial de ontem, quarta-feira. Tornes passou a ser investigado após uma denúncia feita à Corregedoria da Polícia Civil e, em nota, ele disse que ficou surpreso ao saber do inquérito e disse que vai colaborar com a investigação. Na última sexta-feira, dia 21, a polícia informou que cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar denúncias. As investigações estão em sigilo. E aí existe, né, essa informação de desvio de fuzis, inclusive uma apuração aí de canais de TV lá de Salvador, né, Marcos?
É isso, Kátia. Conforme a apuração da TV Bahia, a operação investiga o desvio de 14 fuzis durante uma ação policial em julho do ano passado no bairro do Cagi, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A equipe policial que participou aí da ação informou que 6 fuzis foram apreendidos, mas a denúncia indicou que havia pelo menos 20 armas do tipo no local, além de pistolas. A denúncia ainda aponta o desaparecimento de joias e dinheiro que estavam aí no local alvo da ação. Na ocasião, os policiais também apreenderam uma metralhadora, 1000 munições, coletes balísticos e 10 quilos de pasta base de cocaína, cara.
Pois é, né? E a nota do delegado, que a gente acabou de resumir aqui para vocês, que ele se diz surpreso, ele fala, né, que primeiramente é importante ressaltar que o objeto da investigação se refere a uma operação oficial da Polícia Civil do Estado da Bahia, que contou com autoridades da instância superior, com a participação de polícia de DEPON e da coordenação de operação de recursos especiais, CORE. né? E essa operação, inclusive, foi amplamente coberta pela mídia nacional devido ao sucesso na recuperação de armas de fogo de grosso calibre, drogas e munições. E diante dessas circunstâncias, especialmente considerando o resultado positivo da operação e atuação efetiva de órgãos de autoridades máximas da SSP, aí ele diz: recebi com surpresa o início da investigação, mas sempre respeitei a opção político-institucional. Continuo colaborando ativamente com a investigação, uma vez que não tenho nada a temer. Assim, espero que a apuração revele a regularidade do meu exercício da função pública ao longo de mais de 20 anos na Polícia Civil e que a verdade dos fatos aparecerá, demonstrando a idoneidade que sempre me pautou. Por fim, é importante esclarecer que o objeto da investigação não envolve apuração de homicídio. Destaco que atuo na condição de testemunha do Ministério Público nos autos que tramitam e julgarão o referido homicídio. É complicado, né?
Uhum.
Situação delicada aí. Ô Marcos, vamos falar da mega operação que prende mais de 400 pessoas investigadas por tráfico de drogas e outros crimes na Bahia.
Pois é, a 15ª fase da Operação Unum Corpus da Polícia Civil prendeu mais de 400 pessoas entre segunda-feira, dia 24, e esta quinta, 27, em Salvador, na região metropolitana e no interior do estado. Coordenada pelos Departamentos de Polícia do Interior, DEPIM, e de Polícia Metropolitana, DEPOM, a operação continua em andamento, com equipes para o cumprimento de mandados judiciais e o combate à criminalidade em diversas regiões. Na capital baiana e região metropolitana, 15 suspeitos foram presos. Já no interior do estado, foram registrados 40 flagrantes e 110 detenções por mandado judicial. Segundo a Polícia Civil, os crimes investigados incluem 39 homicídios, 35 ocorrências ligadas ao tráfico de drogas e 39 crimes aí patrimoniais. Além disso, 2 mandados judiciais foram cumpridos contra internos do sistema prisional. Um homem morreu após um confronto durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em Itapitanga, no sul do estado. O suspeito foi identificado como Edeilton Moreira Souza. Ele foi apontado como um dos chefes de um grupo criminoso que atuava na região. De acordo com a polícia, com Edeilton Moreira Souza foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada, munições e R$ 95,00. Em Iraquara, na Chapada Diamantina, um homem investigado por crime de tráfico de drogas foi preso durante o cumprimento do mandado de busca. Os policiais apreenderam máquinas caça-níquel e entorpecentes. A polícia informou que o homem tem autorização judicial para cultivo de maconha para consumo próprio, mas as investigações apontaram que ele praticava tráfico de drogas. Já em Boninal, também na região da Chapada, policiais prenderam um homem procurado em Minas Gerais, suspeito de crimes de receptação, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Equipes da 13ª Corpim de Seabra também cumpriram 3 mandados de prisão preventiva contra suspeitos do crime de estupro de vulnerável, um deles é no município de Andaraí. A vítima é filha do investigado. Em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, 2 suspeitos de envolvimento no homicídio do empresário Wilson Pereira Chaves Neto, ocorrido em 16 de março deste ano, também foram presos. Equipes da 4ª Corpim e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação, CAT Leste, cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar em um hotel no centro de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, onde foram localizados drogas, uma vasta quantia, um simulacro de arma e uma arma de fogo no quarto em que estavam 2 hóspedes. Eles foram presos em flagrante. Desde o início da Operação Unum Corpus, a Polícia Civil prendeu 3.320 suspeitos e apreendeu 518 armas de fogo, além de cumprir centenas de mandados de busca e apreensão, Kátia.
Realmente.
Muita
muitos
coisa.
Muitos presos. 12 horas e 52 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais notícias do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, a você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E agora você vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vitória da Conquista, Sudoeste Baiano. Uma operação deflagrada pela Polícia Civil resultou ontem, quarta-feira, no cumprimento de 7 mandados de prisão, 14 de busca e apreensão e 2 pessoas presas em flagrante. Todos os alvos estão ligados ao narcotráfico. Cocaína, uma pistola 9mm, 50 munições e celulares foram apreendidos durante as diligências realizadas pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE, de Vitória da Conquista. As ordens judiciais também foram cumpridas nas cidades de Itapetinga, Guanambi, Ilhéus, Poções e Jequié. Equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior, a DIRPIM Sudoeste, 10ª Corpim, 21ª Corpim da Itapetinga, Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO, especializado em investigações criminais, o DEIC, 1ª e 2ª Delegacias Territoriais de Conquista, Delegacias de Homicídio e Especial de Atendimento à Mulher, ADEAM, e do Núcleo da Infância. As ações estão inseridas no conceito da Operação NARC-3, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O material apreendido será encaminhado à perícia. Os presos serão submetidos aos exames de lesões de praxe e ficarão à disposição da justiça. Olha, um jovem de prenome Cailã foi atingido por disparos de arma de fogo ontem à noite, quarta-feira, na cidade de Mutuípe, no Vale do Jequiriçá, aqui na Bahia. Acontecia uma operação policial realizada pela Rondesp Recôncavo, bem próximo ao cemitério da cidade, quando o suspeito foi atingido. Cailã foi socorrido e foi levado pelos policiais para o hospital em maternidade Clélia Rebouças, mas não resistiu e morreu. O Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus foi acionado para realizar a remoção do corpo. Recôncavo Baiano, quarta-feira, uma servidora pública municipal, identificada como Jaqueline Souza Silva, 42 anos, foi encontrada morta dentro da sua própria residência na cidade de Cruz das Almas. O corpo da servidora foi encontrado por uma pessoa da família que acionou as autoridades. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU que atendeu a ocorrência. Jaqueline trabalhava atualmente na Secretaria de Cultura de Cruz das Almas. O corpo foi removido pela Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. A causa da morte não foi divulgada. Ontem, quarta-feira, morreu no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, um morador do povoado Santa Rosa, município de Conceição do Coité. Domilton Ramos Santos Filho era conhecido por Rezedar. Ele estava internado desde o início da madrugada da última segunda-feira, após sofrer gravíssimo acidente de moto no trecho que liga Retirolândia a Valente, na BA-120. O jovem foi encontrado muito ferido e desacordado após ter sido atingido por um carro que não foi notificado. O mesmo foi inicialmente levado para o hospital de Retirolândia e posteriormente para a Feira de Santana. Um detalhe, hein? O pai de Rezedar, que morreu ontem, também perdeu a vida em acidente de moto no mesmo trecho da BA-120. Fato este ocorrido no dia 20 de outubro de 2024, ou seja, há 5 meses atrás. A tragédia se repete nesta família. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial da cidade de Inhambupe, atuou 5 suspeitos em flagrante pelo homicídio de Verônica Alves dos Santos, de 20 anos de idade, ocorrido na noite da última terça-feira, em frente a uma instituição de ensino no centro do município. A ação criminosa também deixou um adolescente ferido. A vítima estava acompanhada de um amigo quando um suspeito, a bordo de um veículo preto, disparou contra ela. Verônica morreu no local, enquanto o segundo atingido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Carlos Magalhães, onde recebeu atendimento médico. Ele sofreu ferimentos na perna. As diligências apontaram que, desde o último domingo passado, Verônica vinha recebendo ameaças, mas a autoria e a motivação delas ainda estão sendo esclarecidas. Durante as diligências, policiais militares localizaram um carro abandonado na zona rural do município com as mesmas características envolvidas no ataque. O automóvel está registrado em nome de um dos suspeitos presos que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Os demais envolvidos foram identificados e localizados ao longo da operação. Além disso, duas armas de fogo foram localizadas, provavelmente as que teriam sido usadas no crime. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime. 10 tiros foi que matou Josias Mateus Mota de Jesus Oliveira, de 25 anos de idade, assassinado na manhã de ontem, quarta-feira, no bairro Conceição, em Feira de Santana. Os moradores informaram que ouviram cerca de 10 disparos de arma de fogo e que os autores do homicídio estavam em um veículo modelo Gol de cor branca, placa não anotada. A delegacia de homicídios e proteção à pessoa de Feira de Santana já assumiu o compromisso de investigar mais esta morte violentíssima na segunda maior cidade da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do rango, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, até a edição de amanhã. Amanhã ele vai estar conosco aqui no estúdio, né, Marcos?
Coutinho Neto tá aqui. Ao vivo, Coutinho Neto.
Ao vivo amanhã aqui. Nada de... Não vai ter notícias policiais amanhã, vocês vão entender. Bem, vamos para a última notícia, tá? Do programa. Vamos resumir aqui ainda o noticiário policial. Falar de quem é a Dona Maria. Mulher apontada como maior traficante de drogas e armas da Bahia, viu? Até rima. A Jaziane Teixeira, conhecida como Dona Maria, é a mulher apontada como a maior traficante de drogas e armas da Bahia. Ela foi presa em São Paulo, onde mora atualmente, em janeiro, né? Quase 4 anos depois de ser solta por causa de um habeas corpus. E ontem, na quarta-feira, a Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva e transferência da Dona Maria, né, para cá, para o Estado. Alvo de uma ação conjunta das polícias dos dois estados, ela estava com R$66 mil em espécie, anotações do comércio de drogas e celulares. Segundo a SSP, Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Jaziane Teixeira era considerada foragida após ser condenada a 14 anos de prisão pela participação na morte de um agente penitenciário e por tráfico e porte de drogas na Bahia, né? Ainda conforme a SSP, informações preliminares apontam que Dona Maria permanece casada com um suspeito de integrar uma facção paulista. No entanto, as equipes da Bahia e de São Paulo não conseguiram localizar o homem. Além do homicídio, do tráfico de drogas e armas, Jaziane é investigada por ordenar crimes como roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores em Jequié, ali no sudoeste baiano, tá? Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, do Ministério Público da Bahia, a Dona Maria administrava a facção criminosa de tráfico de drogas na região de Vitória da Conquista, também no sudoeste do estado, sendo responsável pela contabilidade da organização criminosa e fluxos de caixas. Tá? Inclusive, a última prisão e investigação de Jaziane, que foi presa no 25 de setembro de 2019, né, em Biritiba, Mirim, São Paulo, né, antes desse ano, após a investigação da polícia baiana, na época a Dona Maria estava no baralho do crime da SSP, né? E aí depois ela foi transferida para Salvador, sob forte esquema de segurança, 27 de setembro do ano passado, daquele mesmo ano, aliás, e a Jaziane foi transportada numa aeronave do Graé, com pés e mãos algemados, com olhos vendados, inclusive, né? Um dia após, ela foi apresentada à imprensa e alegou inocência. Segundo a polícia, a Jaziane também é investigada por intermediar a compra de armazenamento pesado, como fuzis e granadas, para o grupo que chefiava. Aí, em 2019, uma aeronave foi apreendida pela polícia de Vitória da Conquista e, conforme a polícia, o avião era usado para trazer drogas e armas da Bolívia, Venezuela, Colômbia e Peru, sob a operação dela, a Jaziane, mais conhecida como Dona Maria. E 3 homens foram presos na ação. O avião foi leiloado em 2020 por R$800 mil. Então, a Jaziane Teixeira ficou presa no conjunto penal de Juazeiro, no norte baiano, até março de 2020, quando recebeu habeas corpus. E a decisão da Justiça da Bahia É, deixar a vizinha de monitoramento eletrônico em prisão domiciliar. E aí, enfim, aí foi acontecendo muitas coisas até ela ser presa agora em janeiro, e agora ela está sendo transferida para a Bahia. Surgindo mais novidades sobre isso, voltamos a falar.
É, usavam...
Famosa ela, Dona Maria, hein?
Pseudônimo aí, né? Que de repente é uma pecha, mancha as várias Donas Marias, né? De alma leve que tem por aí trabalhando.
Ah, mas Maria, né? Maria de verdade é tão especial, as Marias, né? Que não dá, nem consegue, ela nem consegue.
Esse mês especial das mulheres.
É.
Deveria usar o pseudônimo de Jezabel, né? Dona Jezabel.
Que mago bezeia. Olha, 1h03, vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com um programa especial de 8 anos do Jornal do Meio Dia, tá? Queremos a participação de você, caro ouvinte. Envie amanhã seus depoimentos, tá bom? Encerramos por aqui, portanto.
Isso.
Então, ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Já já tem o Pagode Brasil, hoje, né, matando saudades, o Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.